papita, papita, eres como una dulce agradable, con ojos encantadores. Papita, papita, eres fortaleza de mi corazón, vives dentro de la tierra. Papita, papita, eres como una fruta encaramelada. Papita, papita, sirves como un alimento para todos.
Qué rica mi comida, mi ají de gallina, mi lomo saltado, mi papa la huancaína, un arroz con
papo. Hola chicos, yo soy Leva del Mente en la Mesa. ¿Qué tal? ¿Viene tú? Mis amigos están enseñándome español y yo no estoy aprendiendo nada. Hoy hablemos del... Ele que desde 2012 vem sendo premiado todos os anos como melhor destino culinário do mundo pela World Travel Awards. La Paca de las Papas, a origem do ceviche, a herdeira do berço da civilização. Eu tô hablando é do Peru e da sua gastronomia, La Cocina de Resistencia. O Peru é um pouquinho maior que o estado do Pará. Mas acredita em mim, ele é gigante. Ele pode ser dividido entre costa, serra e selva, ou seja, o mar, as cordilheiras e a Amazônia. Só lá dentro tem neve, tem floresta tropical, tem deserto, tem mar, entre outros. 12 tipos de clima, sendo 7 predominantes. Por isso, a biodiversidade é imensa. No mar passa uma corrente fria que abriga peixes pequeninitos, como as anchovas e a sardinha, e de tempos em tempos vem peixinhos maiores, se alimentares dela, tipo o atum gigante. Como consequência, o mar tem mais de 1.070 espécies, desde vegetais até peixes e mariscos. Desses fazem parte do dia a dia alimentar mais de 100 espécies de peixes e frutos do mar. Com toda essa diversidade de insumos, junta aí mais 4 mil espécies de batata, 35 tipos de milho, 7 tipos de quinoa e muito mais coisas que tem dezenas de coisas... É gigante. Vocês viram que eu pus uma caixa de perguntas no meu Instagram, @mentenamesa, para que vocês pudessem enviar suas dúvidas sobre a culinária peruana, né? Eu queria agradecer o Matheus, o Anderson, a Luciane, o Felipe e o Adriano por terem mandado suas questões. Eu vou responder tudo aqui, tá? E também um agradecimento para los mejores peruanos del mundo que me ajudaram com o episódio e foram generosíssimos em doar um pouquinho de tempo para mim. A Alejandra, o Kevin, a Carol e o Renzo, que todo dia eu encho o saco chamando de Renzo. Esse episódio tem tanto nome diferente que tá pior que Senhor dos Anéis, galera. Pega papel e caneta aí que vai ser osso. Então vocês viram que os números são muito exorbitantes no Peru, certo? Mil isso, centenas daquilo, dezenas de climas, caraca. É muita coisa. Inclusive, a diversidade alimentar é uma saudade constante dos peruanos que vieram pro Brasil. Para todos que eu perguntei, disseram que sente saudade disso.
Quando você veio pro Brasil, o que te chocou mais?
Tudo. É que ainda tem variedade, né? Você come o quê? Tinha arroz, feijão, tal. Arroz, feijão,
é.
Tal.
E a comida brasileira, o que você acha?
Feijão de arroz, nossa. Quanta variedade.
É afrontosa essa Carol, né, mano? Você é louco! Eu entendo, eles estavam acostumados a comer comidas fresquinhas e diversas todos os dias. Olha o café da manhã do Kevin, gente.
Tem a parte da quinoa, ponche de habas, leite de soja, tem muitos pães que a gente come, não sou pão francês, sou pão puma, tipo, aqui eu sou com pão francês e pronto.
É.
Lá mais lá tem pão francês, tem um pão que a gente chama caracol, que é mais docinho. A gente costuma comer comida de manhã também, muita sopa também tem, chicharrão, porco, sabe? Geralmente as pessoas comem com mote, que é aquele milho gigante.
Parece um dente de alho.
E cebola. Com pimenta, rocoto e com limão.
Nossa, café da manhãzinho basiquinho.
Muito
caraca.
Bom.
E aí, do nada, eles vêm pra cá e só tem tipo 4 tipos de batata no mercado. E toda marmita só vem arroz, feijão, batata e carne. Isso aqui em São Paulo, né, gente? Eu me senti obrigada a induzir todo mundo a dar uma voltinha pelo Nordeste, só pra não passar vergonha. A verdade é que em São Paulo, capital, a gente até tem diversidade por causa dos imigrantes e seus descendentes. Mas a maioria não é uma comida de dia a dia. A maioria é tudo comida de fim de semana, tipo pizza, hambúrguer, sushi. E eu nem tô falando isso por ser uma comida mais chique, ou necessariamente calórica, nada assim. É porque é caro. Como comida é caro por aqui, gente? Por isso, o povo acaba sempre comendo o mesmo arroz e feijão todo dia, que é baratinho. E aí acostuma. A Carol me disse que perto da casa dela no Peru tem uma mulher que faz hambúrguer caseiro por 3 soles. 3 nuevos soles. Isso, na cotação de hoje, é R$3,73. Para quem não é de São Paulo, deixa eu falar. Aqui, ou em Campinas, nessas cidades maiores, não é difícil encontrar um hambúrguer por R$25, só o lanche. De R$25 para R$3,73, o que está acontecendo nesse país? E não vem nenhum especialista me explicar de juros, impostos e economia. Eu só quero reclamar, me deixa em paz. Eu estou perplexa, indignada. Assim como a biodiversidade, o valor que se dá para a gastronomia também é gigante. Eu ouvi na minha pesquisa uma pessoa dizer que, assim como o brasileiro é jogador de futebol, o peruano é cozinheiro. Entenda, nem todo brasileiro joga ou gosta de futebol, e nem todo peruano nasce sabendo ou gostando de cozinhar. Mas é feita essa comparação cultural pra gente ter noção da dimensão. Eu não viajei muito esse Brasilzão e aposto que em outros estados que eu não visitei é assim também. Mas em Minas, qualquer bodega que você encosta tem comida boa. Você vai na casa de alguém fazer uma visita e tem mesa cheia de comida boa. O Peru é mais ou menos assim também, só que com uma extensão maior de pratos típicos. Os pratos típicos são considerados as comidas de resistência. Olha, chega, arrepia! Eu arrepio da cabeça ao pé quando eu penso nisso. Essa é a importância da comida, resumida numa expressão magnífica. Comida de resistência. Oi, arrepio real oficial. A raiz, as tradições de um povo. O Peru passou por uma colonização espanhola bem típica daquelas que a gente já conhece aqui no Brasil. O colonizador chega bem bonito, chuta todo mundo das próprias terras, se apropria, por assim dizendo, dos recursos naturais dessa terra. Reloca esse povo aonde bem entende, com pouco recurso e trabalho forçado, implanta o cristianismo, diz que tudo que eles faziam antes é do demônio e que a partir de agora tá tudo proibido, que o certo mesmo é ser europeu. O que aconteceu no Peru em relação à comida foi excepcional. É a terra dos guerreiros incas, né, bebês? O cristianismo acabou quase extinguindo as tradições religiosas anteriores, mas não mexe na comida, não. Foram, aos poucos, dando uma banana para os colonizadores, pegaram as influências que serviam, mantiveram as tradições incas e tocaram o barco, filho. Não conseguiram impedi-los de fazer a chicha. Não impediram-os de consumir a maca. Sim, a maca peruana que tá na moda aí. De mascar a folha de coca, de comer quinoa, que lá é quinoa, por mais que os espanhóis tentassem proibir ou tributar. E assim que os colonizadores foram embora, tudo voltou a ter força de novo. A França, no caso, é um colonizador, mas esse orgulho da comida me lembra dos franceses. Eu tenho um episódio sobre a gastronomia francesa, se você ouvir, você vai entender do que eu tô falando. Confere lá, olha o jabá! No século XIX, chega a rodo imigrantes do mundo inteiro. Chega chinês, japonês, francês, italiano, além dos escravos que trouxeram a influência da culinária crioula, que é a principal influência do Nordeste do Brasil, por exemplo. Um dia eu vou fazer um episódio para aprofundar, mas a culinária crioula vem de uma mistura de culturas, em geral, do centro do continente africano. No caso do Peru, esses escravos vinham principalmente de Guiné, Nigéria, Gana, mas também podiam vir de Moçambique, Angola e Madagascar, entre outros. Eu fiz questão de pesquisar exatamente a origem, porque eu não aguento mais esse negócio de chamar tudo de africano. São culturas diferentes, meu povo. Enfim, assunto pro futuro. Mas chegam os imigrantes, cada um com a sua mania, e todo mundo acha um jeitinho de se adequar ao Peru. Os centro-africanos trouxeram tamales, o adobo de chancho, que seria um porco marinado. Os italianos, como sempre, trazem os vegetais. Beterraba, couve-flor, berinjela, repolho, manjericão, que em espanhol é albarraca. O prato italiano mais bem aceito no Peru foi o macarrão ao pesto, chamado de tallarin verde.
Porque o tallarin é italiano, né?
Sim. Mas a forma que a gente faz, com o papo à la huancaína,
é muito exclusivo.
E aí é, dá um up no negozinho.
Então a comida italiana tava meio caída.
Aí a gente
e
levantou.
E graças ao Peru, entendi.
No pesto peruano, eles colocam queijo mole também, porque não são bobo nem nada, né, gente? Outra coisa que teve uma aderência boa em festivais é a torta pasqualina, que lá é chamada de pastel de acelga ou pastel de espinacas. Que se você ouviu um episódio sobre a Páscoa, você sabe o que é. É uma torta de massa podre ou massa folhada, de espinafre, ricota e ovo cozido. A comida dos franceses, assim como é no Brasil, se tornou comida de banquete. A comida chique, nobre, de casamento, de etiqueta. E pouco teve influência na comida de dia a dia, mas tá aí, né? Comida chique. Os japoneses foram responsáveis por uma mudança chave na culinária peruana. Una revolución. El ceviche ha cambiado de pescado cocido a pescado crudo. Na receita original, o ceviche era cozido, seja num leve calorzinho ou deixado no limão de um dia para o outro. E aí chega o japonês com todo o seu know-how em peixe e diz: acho que ia ficar gostoso cruzinho, né? Oishi! Que vergonha alheia. Implementaram, né? E amaram, nunca mais mudaram. Surge o estilo culinário chamado Nikkei, que é a fusão da cozinha peruana e da japonesa. A Carol disse que é normal no Peru comer sushis com molhos peruanos, e sim, deve ficar maravilhoso. Mas existem limites na adaptação culinária, tá bom? Principalmente no sushi, tipo sushi de banana com leite condensado, é ultrapassar um limite muito claro. Sim, Brasil, eu estou falando com você! A culinária chinesa foi a mais bem aceita no Peru. Os chineses chegaram com suas woks e fogo altíssimo, revolucionando o jeito de se cozinhar comida no Peru, que era principalmente assada e cozida. Essa fusão culinária se chama chifa e é o que você conhece como o mais tradicional da gastronomia peruana, segundo os restaurantes típicos que a gente encontra hoje no Brasil. É o lomo saltado, tallarin saltado, arroz de chaufa, entre outros. Basicamente, tudo que é jogado pra cima no fogo alto é chinês.
Então, a gente tem milhares de variedades de batata.
4 mil, eu vi.
Sim, de 4 mil a 5 mil. Pra você entender, a gente tem um ministério da batata. Verdade, sim. Eu não tô brincando. Minha tia trabalha lá, então eu conheço. Eles fazem bastante esses experimentos de mudanças de genéticos e tudo isso. É bem legal.
4 mil tipos de batata, Brasil! Você consegue imaginar isso? No Peru, existe o distrito que é, entre aspas, capital da batata, chamado Huasahuasi. Tem batata amarela, roxa, preta, marrom, batata que parece mandioquinha, batata que parece uma linguiça encaroçada, comprida, batata amarela por fora e rajada de roxo por dentro, batata roxa por fora e rajada de amarelo por dentro, e a lista segue. Os registros mais antigos de batata são do Peru, 7 mil anos atrás, e até hoje é uma das bases da economia peruana. Com as mudanças climáticas, o número de espécies pode diminuir. Por isso, lá tem alguns centros de preservação genética. Laboratórios que coletam dos produtores de batata todas as sementes encontradas para preservar para o futuro. Junto com essas sementes, os agricultores dão dicas e registram a sabedoria de cultivo. Em troca, os cientistas dão sementes saudáveis e de mais fácil cultivo. O Dia da Batata tem um dos festivais mais importantes na Serra. Tem jogos, danças, músicas, pratos típicos com batatas e muito mais. Mas deixa eu contar uma coisa meio cruel. Tem uma batata que é toda encaroçada. Parece uma amora gigante. Na verdade, parece uma pinha, porque é da variedade pinha. Ela tem diversas variações. Mas existe uma competição de descascar essa batata. Cara, é pior que descascar gengibre. E a tradição diz que a mulher que demora muito pra descascar essa batata não vai casar. Então fudeu muito pra mim, eu ficava pra titia fácil. A batata é absolutamente essencial na alimentação do peruano. É uma parceria de milhares de anos. Um dos jeitos mais populares de preparar é a papa a la huancaína. Essa batata é cozida e servida com um molho amarelo feito de leite, queijo fresco, ají amarelo, cebola refogada, azeite e limão, e algumas pessoas colocam bolacha, água e sal embebida em leite, bem molinha para dar uma engrossada. Bate tudo junto, faz um molhão amarelo e serve-se tradicionalmente com um ovo cozido e azeitona preta. Outro prato que parece ser o queridinho da galera, pelo menos na pesquisa que eu fiz aqui, é a calça rellena. Primeiramente, relleno é recheado. E tem um monte de prato onde essa palavra aparece, tá bom? Agora você sabe. Mas a calça é como se fosse um escondidinho, só que montado num aro, sabe? Empilhadinho. Minto, tá mais pro arrumadinho e não pro escondidinho. Quem é baiano sabe do arrumadinho. Bom, é uma comida de camadas intercaladas com purê de batata. Geralmente, de baixo pra cima, é purê, abacate, purê, patê de alguma coisa, tipo frango desfiado, e um purê pra ser a tampa. A Alejandra disse que não conseguiu a consistência para manter empilhada a calça rellena com nenhuma batata do Brasil, que precisa ser uma batata amarela especial do Peru. Pensando aqui, talvez ela consiga com mandioquinha assada, viu? Não vai ficar o mesmo gosto, mas talvez a consistência dê para fazer. Ou cozida no vapor, sem água, sabe? De forma alguma. Vamos pensar e aconselhar a Alejandra. A batata que vai com ceviche geralmente é a batata doce para contrabalançar o ácido forte. Assim, cada batata tem uma função. É usada num prato diferente, combinando ou trazendo vitaminas específicas necessárias. Tudo muito estratégico, estratégia do grego. Dos pratos típicos, o ceviche é um dos mais importantes. É feito em peso no norte do Peru, em barraquinha de praia, sabe? Seria meu sonho? A base dele é bem fácil. É qualquer filé de peixe branco sem espinha, mais grosso e firme. Independente de ser água doce, tipo dourado ou a corvina, ou salgado, tipo linguado ou alibute, ou a trucha, que a trucha é dos dois, é rio ou mar, espécies e espécies. Mas aqui no Brasil a gente costuma fazer com filé de tilápia também. Corta esse peixe em cubinhos, corta uma cebola roxa, coentro, pimenta e se serve com o famoso leite de tigre. Sabe quando você deixa o peixe de molho no limão e o caldo fica esbranquiçado? E o peixe também, como se tivesse cozido um pouco? Esse caldo é o leite de tigre. O básico do leite de tigre se faz pegando um peixe já temperado, que ficou curtindo por uns 2 minutinhos ali com pimenta bem picadinha, cebola roxa cortada fininha e sal. E colocar de molho no limão por uns 5 minutinhos. Pronto! Depois dá uma empilhada num prato e tradicionalmente se adorna com milho secos e crocantes, batata doce cozida e muitas vezes tem os chifles, que são os chips de banana da terra. Mas na minha opinião, e na opinião de muita gente, a assinatura mais importante da gastronomia peruana é chamada de pachamanca. Pachamanca é uma técnica de cocção originalmente inca, mas é mais um daqueles inconscientes coletivos que em todas as civilizações do mundo, que não sabe de uma das outras, de alguma forma fazem a mesma coisa, tipo pirâmide, sabe? Pirâmide tem em várias partes do mundo, mas ninguém se comunicou, não tinha Twitter, levando uns malucão aí a acreditar que tem um ZT Bilu envolvido. Então, mas a técnica de enterrar os alimentos em brasa é um dos métodos culinários mais antigos e uniformes entre todas as culturas. No Peru, a técnica inca da pachamanca é fazer um buraco no chão, uma fogueira e esquentar pedras nessa brasa. Depois se faz a salga das pedras jogando água e sal nelas. E eu não sei se isso tem uma função de temperar ou se é mais ritualístico, eu acho que é de temperar. Tira as pedras pelando de quente e deixa em volta da fogueira tipo um vulcãozinho. Coloca tubérculos tipo batata, batata doce e algum tipo de carne temperada que pode ser cabrito, cordeiro, frango, qualquer carne, intercalando com as pedras quentes. Lembrando que a fogueira já foi apagada, a gente só vai cozinhar com as pedras. E a carne pode ser em volta de folha de bananeira, mas o roots mesmo é só tacar ali. E por cima de tudo, cobre com vagem e algumas pessoas também colocam banana. Para cobrir, lota de ervas aromáticas por cima, galhos inteiros e compridões assim. Vai parecer que você acabou de capinar uma terra e tacou a sujeira ali, que é basicamente isso mesmo. E tem gente mais moderna que a partir daí coloca uma manta térmica, mas o método antigo é enterrar mesmo. E por cima, para dar boa sorte na cocção, já que carne crua por algumas serem perigosas, é mau agouro, coloca-se flores de oferenda para os deuses ou uma cruz, depois do cristianismo, né? Tem que colocar cruz. Tem uma mulher no Peru que mantém as tradições alimentares a 1 hora de carro do centro de Lima. É o restaurante La Casita Musical de Heidi Raimundo. Tem pratos ancestrais andinos, música e dança típica. Lá os camponeses andinos que hoje moram na cidade matam as saudades da vida rural, que eles foram obrigados a deixar depois de uma ditadura militar que durou até os anos 80. Das comidas de resistência, o alimento que mais teve obstáculos foi a chicha. A chicha é uma bebida. Em alguns processos ela se torna um suco e em outros ela fica com 3% de álcool. A alcoólica é inca e ancestral. A chicha de rora, que tradicionalmente era feita de milhos mascados e cuspidos pelas mulheres e a saliva, ajudava a fermentar e virar um tipo de cerveja. Mas hoje os processos são mais sofisticados, tá bom? Pode ficar tranquilo. Na parte da selva, era uma bebida muito útil para tribos que não tinham água corrente para beber, só um lago onde dava para tomar banho, e também serve para amaciar a carne. A chicha é diferente em todos os cantos do Peru, por ser feita com processos tradicionais e tipos de milho diferentes. Por exemplo, a chicha cusquenha é mais amarga e clara, a arequipeña é mais escura e a piurana é mais forte no arco. Por ser alcoólica, é claro que quando o catolicismo chegou, proibiu a fabricação e venda sob pena de excomungação. Porque a Chicha era a casa do tinhoso, a raiz de todo mal, a causadora de adultérios e discórdia. Já aqui é um suquito, é a Chicha morada, mais disseminada nas áreas de Lima. É uma bebida muito benquista, tanto que já fizeram até versão industrializada, aquela de pozinho, sabe? E uma dica, morado significa roxo. Praticamente todo alimento peruano que tem morado no nome é feito da maíz morada, que é o milho roxo. E esse milho, por ser mais doce, faz da Chicha mais suquinho, assim, mais pop com as crianças. E também dá pra fazer massamorra morada, um doce super tradicional que fica com uma aparência de geleia de cereja, mas não deve ter nada a ver com o gosto. Isso confunde muito meus sentidos. Eu não faço ideia do gosto que tem, porque eu tenho interferência da geleia de cereja. Massamorra, pelo que eu vi aqui, é todo doce cremoso feito com algum grão. Massamorra morada é o creme feito com milho roxo. O que aqui a gente chama de canjica, pra eles é massa morra de maíz. E o arroz doce é arroz com leite. Você vê que nenhuma regra é absoluta nessa vida. Eles amam a combinação de massa morra morada com arroz com leite. É um clássico peruano. Já o famoso pisco do drink pisco sour é aguardente de uva, que não é vinho, porque é um processo de fabricação diferente. Existe o pisco aromático e o não aromático, que são feitos de uvas diferentes. E existe toda aquela contradição, né? O pisco é peruano ou chileno? E os peruanos quer que seja peruano e os chilenos quer que seja chileno? E o mundo inteiro sabe que existe essa briga pela confirmação da nacionalidade do pisco. Uma discórdia assim, tipo Pelé e Maradona, Neymar e Messi. Mas pelo que eu vi com o pessoal aqui, essa discussão é coisa de véio. Sem tempo, irmão. E o que jovem gosta mesmo é de Inca Kola, minha gente. Dá uma olhada na declaração de amor da Carol.
Mas qual que você gosta mais da culinária peruana?
Você experimentou Inca Kola?
Ah, odeio.
Quê?
Odeio.
Mas não, como você vai fazer um podcast falando que você vai... Odeio.
Odeio a... Inca Kola.
Quê? Você lá combina com tudo. Você come peixe com Inca Kola. Tudo com Inca Kola. É a Coca-Cola do Brasil. Assim. Tipo, a Inca Kola ficava tanta competência para a Coca-Cola que a Coca-Cola comprou.
É. Mas a Inca Kola é equivalente a Itubaína para mim, eu acho.
Nossa, então deve ser uma delícia. Itubaína
que? É o que você gosta? É mais radioativa a Inca Kola.
Falaram para mim que é muito doce.
Muito é. Doce.
Um amigo doce. Falou, ah, tem sabor a chiclete.
Mas a coisa que você mais gosta do Peru é a Inca Kola, não é possível.
Sim.
É sério?
Sim.
Ah, nossa, eu te julguei muito agora, eu te julguei absurdo.
Não, mas tipo, se você pergunta para qualquer pessoa que é peruana, se tá no estrangeiro, acho que a saudade que bate é pela Inca Kola. Meu aniversário é 13 de fevereiro, em Ajo aqui vendem Inca Kola de 2 litros e meio. Só falo. Né?
Fica a dica.
Só falo.
Ai, cansou, né? Acho que eu cansei. Pegadinha, moleque, vamos falar mais. Pra quem quer cozinhar, like a Peruvian. O Renzo me disse que o básico do tempero peruano é alho, cominho e ají. Aliás, deixa eu falar, quem aí quiser plantar uns ají e vender aqui pro pessoal que mora aqui, vai ficar rico. Os caras choram por causa dessa pimenta. Ela parece um dedo de moça amarelo. Inclusive, dedo de moça é a substituição mais comum. E hoje parece que tem alguns mercados aqui em São Paulo que vendem por R$5 cada. Então o que o pessoal faz é importar ou trazer na mala uma pasta de ají. Congela e pronto. Tudo que é comida peruana nessa vida vai ají amarillo. É impressionante. Outra coisa que eu notei na cozinha popular é que o maior método de espessar molhos e preparações é o de colocar pão ou bolacha que foi deixado de molho e amolecido no leite. Bate tudo mesmo para fazer um molhão. E queijo fresco, claro. Mas nas receitas oficiais de chefes renomados, etc., você não encontra pão ou bolacha, tá? Mas é o que eu falei, isso é cozinha pop. As carnes feitas na brasa são encontradas em qualquer lugar. Eles comem porquinho da Índia, gente. É o cuy. Diz que é a carne mais nutritiva disponível em alguns climas e regiões, então é a escolha de pessoas da serra, mais antigas e tradicionais. Aliás, todo mundo que eu conversei aqui é ou de Lima ou de Trujillo, duas cidades enormes costeiras do Peru. E Lima é mais ou menos no centro, Trujillo é mais ou menos no norte. E eu não consegui conversar com pessoas de outras regiões, mas a divisão geral é basicamente assim. Você tem a comida majoritariamente igual na costa toda com os pescados. Na serra você tem tubérculos, caldos e cozidos, uma coisa mais quente, né? E na selva, uma alimentação muito parecida com os nossos indígenas, já que a fauna e flora é tudo amazônica. As mesmas frutinhas, tubérculos, coisas embrulhadas em folha, peixe de água doce, etc. E depois, sofrem algumas variações conforme é norte e sul. Lima, a capital, como eu já disse, fica na costa e no centro, e graças àquele êxodo rural que eu mencionei antes, um terço da população do Peru se concentra lá, são 12 milhões de pessoas. Dentre essas pessoas, existe uma população faminta que não é ouvida. Pela minha pesquisa, mas eu não sei de fato se está sendo feito, o governo peruano está trabalhando para ou tem intenção de arrumar terras para retornar essas pessoas para as áreas rurais. Mas por enquanto, quem salva a pátria são las madres peruanas. Existem 5 mil cozinhas comunitárias em Lima, onde as mulheres trabalham para alimentar a população carente. Elas cozinham e vendem uma refeição completa, com sopa e prato principal farto, por 2 soles. Elas se encontram voluntariamente para cozinhar para milhares de pessoas, levando em troca só o almoço e a janta para a própria família. As carreiras e oportunidades gastronômicas, pelo menos nas cidades grandes como Lima, Trujillo e Arequipa, são infinitas. Quem quer trabalhar com isso tem sangue de cozinheiro e não tem como errar. Pode ser um agachadito, um restaurante, qualquer coisa. Só em Lima tem mais de 70 escolas culinárias, incluindo algumas com preço bem acessível, tipo uma mensalidade de 30 dólares. E hoje em dia existem muitos pacotes de viagem de turismo gastronômico pro Peru. Porra, é o mais recomendado do mundo, né? Então tá fervilhando e tem sido isso que mais movimenta a economia peruana hoje.
A gastronomia ajudou na nossa economia, sim, no turismo, mudou muito.
Você vê uma diferença clara, tipo, de um Peru pré-reconhecimento de gastronomia e pós? Você sentiu, tipo, que virou mais uma cidade global depois de 2013, acho, que foi quando foi reconhecida como a melhor gastronomia do mundo?
Eu acho que sim. É, querendo ou não, eu acho que a municipalidade limeña, ela se focou em tentar fazer pontos turísticos quando eles começaram a perceber que a gastronomia estava fazendo uma mudança turística. Porque é verdade, a capital não tem assim uma... Eu acho que como toda capital de qualquer país, não tem muito ponto turístico, assim como falar de Machu Picchu em Cusco. Tem muito museu, então eles melhoraram os museus, melhoraram os parques, então eles fizeram várias mudanças.
Investiram em estrutura para receber as pessoas.
Exatamente, para conseguir fazer do Lima um lugar turístico, que antigamente não era muito. Qualquer lugar onde você vai comer bem. Não é como aqui que você, por exemplo...
Sim, você tem que tomar cuidado onde você entra aqui.
Aqui? Exatamente. É. Lá não. Você pode ir até o barzinho da esquina, você vai comer bem. Para pessoas que procuram alguma coisa, por exemplo, específica, se já vão com mentalidade de pontos turísticos ou restaurantes que foram renomeados, porque tem restaurante renomeado, e vão lá, eles vão ver essa realidade. Mas outras pessoas que vão tentando procurar aventura, eles vão achar a verdadeira Lima em qualquer lugar. E a gente fala esses restaurantes que são de... que ficam na rua, agachaditos. Agachaditos por quê? Porque geralmente eles servem um prato e você come em pé ou come sentado, então você se agacha. Sim. Então eles chamam agachaditos.
Quem aí tá zonzo de informação? Eu! Amigos, você não sabe nem o tanto que eu deixei de fora. Que cocina riquíssima! Inclusive, eu deixei de fora que eu já fui pro Peru, né? Por essa vocês não esperavam, hein? Eu não comentei antes porque eu fui em 2012, única e exclusivamente pra ver Machu Picchu. Um sonho para o qual eu tinha economizado desde os 15 anos para realizar. Eu tava com crise de gastrite, então eu nem liguei pra comida. Sim, eu era uma alma perdida, mas hoje estou curada em nome de Jesus. O que eu lembro da comida do Peru? Vamos lá. O melhor frango frito que eu já comi, carne de alpaca é igual a carne de boi. Eu comprei uma refeição de entrada, prato principal, sobremesa, com uma taça de vinho por 29 soles, que na época era 17 reais. Quando eu fui comer o frango, meu prato veio gigante e adornado com lascas de salsicha por cima do arroz pra enfeitar, eu achei fofer. E quando eu fui comer o arroz, eu achei que tinha um dente de alho inteiro no meio, mas quando eu vi, era um grão de milho gigantesco. Outra vez eu tava comendo uma sopa de quinoa maravilhosa, eu juro, foi a melhor sopa da minha vida. Até que eu senti um gosto peculiar, e eu pensei, tem uma Maria fedida na minha sopa, não é possível. Eu deixei quieto, né? Tomei tudo. Foda-se, gente. Ajoelhou, tem que rezar. E uns meses depois, eu estava passando na seção de folhas do mercado e eu senti Eu falei, pose, estou sentindo o cheiro do gosto que eu senti na sopa de quinoa. E eu fiquei lá, cheirando todas as ervas, a louca, até achar. Eu descobri que a Maria fedida na minha sopa era coentro. Hoje eu já fiz as pazes com ele, tá, gente? Tá tudo certo, eu como coentro tranquilo. Mas na época foi um shocker. Mas viu, vamos voltar lá e comer tudo que a gente tem direito? Menos porquinho da Índia, né? Porque, né? Vamos mascar a folha de coca até ficar com a língua dormente, babando. Vamos comer esse vídeo até da afta. Quem topa, hein? Se você curte um rolê gourmetizado, nem olha nos meus olhos. Eu quero tomar chicha mascada por virgens puras da Serra Andina. Me diz se você toparia. Eu não tenho nada planejado assim. Sem expectativas, mas é legal sonhar, né? Vamos sonhar. Gente, vou ser sincera com vocês. Valeu a pena me dar essa semaninha a mais pra pesquisar. Você também achou que valeu a pena? Olha a surra de conteúdo desse episódio. Eu agradeço a compreensão de vocês, viu? Espero que eu tenha mais tempo no futuro próximo. Aí eu volto a postar toda semana com essa qualidade. Dedos cruzados. Enquanto isso, muito obrigada por ouvir e ficar comigo até o final. Foi um prazer pesquisar tudo sobre o Peru. E obrigada pra quem me ajudou. Como diria o nosso Messias, o glorioso Etebimu. Busque o conhecimento. Até mais.
La comida, los peruanos somos unos campeones. Un solterito, un adobo, un hoyuquito, un chicharrón.
Papita, papita.